Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:56, estamos de volta com o TNews Campo Mourão. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro, e sexta-feira é o dia que a gente vai ter um papo aqui com o prefeito Tauilo Teselli. Para você, amigo ouvinte, pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento ao prefeito em relação a alguma obra, algum serviço no município. Para isso, estou liberando o nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248. Você pode mandar para cá a sua mensagem, então, no 3523-5248. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Vou ajustar aqui o microfone do prefeito.
Muito bem. Prefeito, uma semana aí que o senhor já conseguiu dar uma certa relaxada, prefeito?
Agora sim. Passa uns 2-3 dias sem relaxar, agora sim, mais tranquilo, passou o período mais complicado, né? Uhum. Resultado favorável e agora mais tranquilo.
Mas mesmo assim, para conseguir dormir, eu acho que as primeiras noites foram meio difícil ainda, né, prefeito?
Verdade, parece que vocês demoram para desligar da campanha, do processo todo.
Porque quem está nessa área, eu acho que vive um senhor, que é uma pessoa que acaba vivendo política 24 horas por dia, o senhor é meio full time aí, está sempre ligado no 220, prefeito. Uma campanha política não é uma caminhada fácil, né? Se todos esses dias aí. O senhor conseguia se alimentar direito, prefeito? Conseguia caminhar direito?
O problema é mais é de. Do desgaste, da discussão, né? Do emocional, né? Da vontade de terminar logo, concluir o processo, né? É muito difícil um processo eleitoral.
Uhum.
Porque eu já tive várias disputas com várias pessoas, mas era um outro nível de campanha, não é um nível atual. Uhum. Que vem acontecendo aqui em Campo Mourão. E isso é muito ruim para a política, né? Porque você não cria adversário, você vai criando inimigos. E isso não é bom para uma cidade. Uhum. Pequena, onde você encontra as pessoas num restaurante, num casamento, num aniversário. E isso é ruim para a democracia, é ruim para a eleição, é ruim para os eleitores, é ruim para todo mundo.
Quantas vezes durante essa campanha o senhor escutou: prefeito, o senhor não vai responder ao vídeo, o senhor não vai responder a esse ataque?
Talvez esse tenha sido o nosso erro, né? Porque a gente também tinha uma bíblia de assuntos que você poderia, uhum, questionar. E a gente não fez isso. A recomendação do Douglas não fazer, a recomendação, a gente também nunca fez isso, né? Então, mas a gente tinha muita coisa para a gente poder falar. Mas foi a decisão de quem coordena a campanha de não fazer.
Uhum.
Então não foi feito. Nós não tínhamos meia dúzia de pessoas pagas na cidade para fazer maldade. Nós não tínhamos, uhum, isso, né? E isso aconteceu, infelizmente aconteceu. Numa primeira vez, não é a primeira, não é a segunda, né? Todas as campanhas são do mesmo jeito.
Muito bem, prefeito. Bom, campanha.
Olha que eu já fui adversário de várias pessoas em Campo Mourão. Mas a gente se relaciona e conversa muito bem.
Uhum.
Né? Não tem o problema de disputar a eleição, de ganhar ou perder, faz parte, né? O que fica de balanço da campanha é as coisas que você acha que não deveria acontecer. Então é o que fica.
É, principalmente o vídeo lá da chamando a dona Zana de senhorinha, né?
Não é o vídeo contra ela, contra a família, contra neto, contra filho, contra tudo, uhum, né? E o candidato não era eu, o candidato era o
Douglas.
Então era, não sei se era para vingança, o que que era de ataque direto praticamente pro Douglas, passou, uhum, tranquilo, né?
Lembrando que muitas pessoas que estavam com o adversário do Douglas, né? Do principal adversário do Douglas, muitas pessoas que estavam com o senhor na última campanha.
Até que não, porque muitos que estavam contra vieram apoiar agora.
Uhum.
A gente tinha, por exemplo, pessoas que vieram apoiar o Douglas, nunca me apoiaram, por exemplo, o Nelson e a filha vieram apoiar o Douglas.
Uhum.
E tantos outros vieram apoiar o Douglas, o Osni vieram apoiar o Douglas, o Casaroli, que é do outro partido, vieram apoiar, que nunca me apoiaram, né? E contribuíram para o resultado da eleição.
Mas o senhor teve, por exemplo, ex-secretários que estavam do outro lado?
Um secretário.
Uhum.
É. Aí é uma decisão, assim, da pessoa, porque você, quando convida alguém para ser secretário por 4 anos, esse cargo é teu. Você põe e tira, se não der certo, você pode trocar.
É um cargo de confiança, de extrema confiança.
Depois você tem a questão política. Quando veio o Márcio Nunes, nós tínhamos que dar alguns...
São acordos políticos.
É, uma secretaria para poder fazer parte. E isso acontece, essas movimentações. Mas sempre aconteceu, né? Só que as pessoas, quando entra é teu amigo, quando sai vira teu inimigo.
É, coisas da política. Como já dizia aí o ex-governador, o Roberto Requião, né, prefeito? Na política não existe amigos nem inimigos eternos, né? Existem acordos, como você sempre fala aqui, para funcionar precisa ter acordos, né?
Se o acordo for um acordo de você de gestão, ou for um acordo político, você sempre teve. O que você muitas vezes não pode se comprometer a tua gestão por colocar pessoas nesses acordos que não vão desempenhar o seu papel. Isso não dá certo. Prefeito que disse que, vamos dizer, que loteia a prefeitura, dando uma secretaria para cada partido, cada um faz o que quer, não dá certo.
O senhor acredita que essa situação da nossa campanha política aqui, em Campo Mourão, de ter caminhado por esse tipo de situações, pode ser do que aconteceu no Brasil inteiro? Por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, aconteceu o que aconteceu, prefeito?
Não, porque na campanha passada já aconteceu também. É um modelo de campanha diferente do que a gente sempre fez. Nós nunca contratamos 5, 6 ou 10 pessoas, nós nunca montamos um site para poder falar mal, nós nunca contratamos pessoas para fazer esse papel, né? E infelizmente o Camarão aconteceu. E aí, o que você tem que pensar? O eleitor não tem nada a ver com isso, né?
Sim, claro.
E ele espera do prefeito o quê? O que que eu posso melhorar na saúde? O que que fez? O que que vou fazer? O que que fez no esporte? O que que vou fazer? O que que fez na educação? O que que eu vou avançar? Porque do jeito que a gente ouviu uma campanha, Camarão é uma cidade que não existe. Nada presta, nada funciona, nada que foi feito, nada de investimento foi feito. Então a campanha para você falar mal da cidade e falar mal da administração e não apresentar nenhuma proposta, eu acho que o eleitor não quer isso. Bom, eu avancei na saúde, eu avancei na educação, mas eu quero avançar mais. Tudo que a administração fez, dizer que não tem nada de bom, é você dizer que os servidores não fizeram nada, é você dizer que os secretários não fizeram nada e você dizer que o prefeito não trabalhou. É ao contrário. Todas as secretarias têm avanços surpreendentes que muitas vezes a gente não fala. Agora mesmo, nessa matéria da Globo que saiu, ela fala do índice de desenvolvimento humano de Camorã, uma das melhores cidades do Paraná, ela fala dos investimentos em saúde e educação, ela fala do nível de emprego que Camorã das maiores geradoras de emprego do Paraná. E quando o índice de desenvolvimento humano é emprego, é educação, é saúde, é renda, né? É várias ações que são colocadas para você medir isso. E muitas vezes é colocado de uma forma que nada foi feito. Né? Então a população também enxerga um pouquinho, enxerga o que foi feito, né? Pode não enxergar tudo, mas uma parte ela enxerga.
Com certeza. Essa matéria que o prefeito se refere é a matéria que saiu ontem na RPC em razão ao aniversário de Campo Mourão, dos 77 anos. Foi uma matéria colocada no Jornal Estadual da RPC falando de Campo Mourão.
E não é uma matéria nossa. É os números que eles pegam junto ao governo do estado.
Não foi uma matéria paga.
Não é uma matéria nossa. É os números que eles... É os números que eles pegam dos números da cidade. Cresceu a economia, melhorou a educação, investimento e saúde. O Cine constantemente, né, dizendo das ofertas de emprego. E a renda das pessoas que vem melhorando, né? Isso quer dizer o quê? Que a cidade está melhorando como um todo. Melhorou os serviços públicos, melhorou a cidade. E ela ganhou aí 20 mil pessoas nos últimos 10 anos.
Foi um crescimento considerável. Bom, política passou, política não, a campanha terminou, prefeito, e vamos falar agora de obras. 78% já chegou aí a duplicação na saída para Maringá ali. Realmente está ficando bem bacana, bem bonito, né, prefeito? Agilizando aquela
passagem. O próximo prefeito, ele vai ter muitas obras para inaugurar. O condomínio de idoso, o novo Sisconcan, a entrada da cidade, o parque do lado, o restaurante popular. Tem 3 escolas que nós já estamos iniciando, 2 já convênio assinado já, que vai ser listado pelo município. Então, ele vai ter um estádio novo, que a gente está fazendo ali, que está na fase das arquibancadas, depois vem iluminação, cobertura. Então, o município, ele conquistou muitos recursos de fora, né? Para poder fazer esses investimentos. Vai ter o Parque Industrial, que nem está começando agora, o asfalto inteiro dele. Tem a conclusão, por exemplo, da João Batista, que sai da Santa Casa, vai até a saída para Maringá. Daqui um dia nós vamos licitar a usina fotovoltaica. Então, tem o Tribunal de Justiça licitando um novo fórum, o Ministério Público já está construindo. Então, tem muitas ações que foram feitas junto ao governo do estado.
Isso para o próximo prefeito não se torna até perigoso, prefeito, porque o próximo prefeito, o Douglas Fabrício, vai entrar com um monte de obras em andamento acontecendo e vão falar, fica perigoso para ele, até a própria comparação, mas o que foi que o senhor trouxe? Não, isso foi para o prefeito passado ainda, mas se torna perigoso para ele e ele tem que, porque o sarrafo subiu.
Subiu, mas essas obras estão com os recursos garantidos. Ele vai buscar outras ações, mais ações, entendeu? Então, por exemplo, ninguém sabe, mas nós estamos já trabalhando, foi feita a licitação da segunda etapa do presídio de Camorão, que antigamente era um presídio que poderia ser feminino, poderia ser de bom comportamento, depois vieram as tornozeleiras, paralisou a obra no meio também, é mais 10 milhões. Então, onde tinha que buscar recursos, a gente buscou. Agora mesmo nós temos um CER, que é um Centro de Reabilitação Regional, que nós estamos trabalhando, o governo federal, para sair o recurso, 8 milhões. Está o asfalto do Barreiro das Frutas, que é 2 milhões, que é Itaipu. A Itaipu Energia lá, Itaipu, nos repassou o recurso.
Na Binacional.
Então, não para, né? A gente conquistou, está chegando, os recursos estão garantidos. Não tem necessidade de se preocupar com recursos para essas obras. Então ele vai buscar outros. Tem, por exemplo, vários parques em andamento de reivindicação do governo do estado para sair. Tem a saída para Goerê, tem a saída para usina, tem o parque de exposição. Então,
O parque de exposições que eu ia comentar agora vai ficar para o próximo prefeito.
O projeto está em andamento, está com o recurso levantado, o governador ficou de atender. Então nós estamos aí.
Ele vai ter que brigar pela John Kennedy agora.
Está com o projeto em Brasília, aguardando a liberação do DENIT. Após a liberação do DENIT, que nos permite ir atrás do recurso. Começamos a conversar com o governador. Só que lá, por ser uma rodovia federal, eu não posso entrar lá. Então tem dois pedidos no governo federal. Autorizando fazer os investimentos. E outro pedido para transferir aquele trecho para o município, para ser uma avenida. Hoje é uma rodovia. Tanto é que a Polícia Federal está lá. Quem mexe lá é o DENIT, né? Porque é uma continuidade de uma rodovia que boiadeira entra no Lar Paraná, vai até Goiê para frente lá.
O pedido para o segundo, vai começar a construir agora, o restaurante popular lá no, na região do Tropical e do Paulinho. O segundo pedido para o Lar Paraná já foi encaminhado o projeto?
Nós temos primeiro, ficamos 4 anos para aprovar um projeto do restaurante popular.
Do primeiro?
O primeiro, quando saiu o primeiro, nós já
solicitaram
o segundo, né? Porque eram dois. Só que para você conseguir um primeiro, foi muito difícil, porque é um projeto muito complicado de ser aprovado. Felizmente deu certo. Então a gente já tem um projeto que foi, inclusive, elogiado lá na Secretaria da Agricultura do Estado, de abastecimento. Então agora já tem esse projeto pronto, que você pode, arrumando o terreno, fazer outra parte.
Muito bem. Prefeito, nessa saída aí para Maringá, ali vai ser toda iluminada?
Toda iluminada, arborizada, com duas passarelas. Vai ser, não tá? Tem muita coisa para ser feita lá.
É, porque ainda tá no breu ainda.
Ali, né? Porque tem plantio de árvores, tem a sinalização, tem as passarelas e tem toda a iluminação até o final.
Muito bem, prefeito. Bom dia, Luiz Cláudio. Manda um abraço para o prefeito Tauilo e para o futuro prefeito Douglas Fabrício. Ótimo final de semana a todos. É o Paulo Marcelo, do Jardim Pio 12, mandando um abraço para o senhor aí.
Pio 12, nós estamos lá recuperando a escola e daqui um dia nós vamos entregar a escola do trabalho também, ó. Toda arrumada.
Muito bem, prefeito. São as obras acontecendo. Bom dia ao prefeito e a todos. Parabéns pela desmistificação. É o Neuso da Embracol mandando um abraço pro senhor.
Um abraço pro Neuso.
Prefeito, ontem o senhor teve a satisfação de assistir uma palestra com a Hortência Marcari, que é a rainha do basquete brasileiro, no final do Empreende Week, né? Mais um Empreende Week com o apoio da prefeitura, lembrando que o Empreende Week é do privado, né? Mas com o apoio da prefeitura, e ontem finalizou com a palestra da Hortência. Prefeito, tudo que a Hortência fala, de tudo que ela já fez e da força que ela tem, o que acaba levando isso para o dia a dia, prefeito?
Ela fez uma palestra que motivou quem estava lá, mostrou a vida dela, né? Como é que ela chegou, onde ela chegou, por que ela chegou, o que ela fez. Então foi uma palestra interessante. Vamos falar do Empreende Week. Nós começamos com 40, 50 jovens. Uhum. Depois vieram as fundações, o SEBRAE, e hoje o evento é conduzido praticamente por eles. Uhum. E o município faz um apoio financeiro. Mas é um evento que hoje envolve 30 mil pessoas, que traz gente de toda a região, traz estudante, mostra o que está sendo feito em Camorão, com palestras que acontecem no dia a dia. E é o evento mais importante de Camorão hoje. Lida com jovem, lida com as universidades, traz os empresários que vencedores, traz palestras de empresários que passaram pelo Empreende Week, e a gente tem que parabenizar todos que organizaram o evento.
Camporão vai crescendo cada dia mais nessa área tecnológica, né? Mas, e é uma área que não aparece, né?
Mas
ela está ali.
Por quê? A ideia nossa era assim, integrar as universidades, as fundações com o município e trazer a juventude para participar. Porque aquele que está estudando em Camorão, ele estuda e vai embora, depois de 4, 5 anos. Se ele começar a empreender em Camorão e ver um ambiente favorável, ele já vai montando sua atividade em Camorão e ficando aqui. Uhum. Então a ideia inicial foi essa e deu certo, que hoje tem vários jovens trabalhando em várias empresas ou com várias atividades novas em Camorão. Uhum. Isso muda o perfil da cidade, de uma cidade que dependia exclusivamente da agricultura, para ser uma cidade que depende, está dependendo hoje de muitas indústrias da área de tecnologia, uhum, na área de saúde, na área da agricultura e outras áreas que estão acontecendo em nossa cidade.
Muito bem. Prefeito, para as escolas, para o ano que vem, as escolas que ainda não têm aquela estrutura, digamos, elétrica, para ter a instalação do ar-condicionado e outras benfeitorias, isso está sendo feito, prefeito?
Está sendo feito em todas as escolas, inclusive essa semana nós assinamos o contrato do CAIC para modernizar toda a iluminação. Uhum. Nós estamos licitando a escola, daqui a uns dias, Monteiro Lobato, a escola do Tropical 2, que é a escola do Domingos José de Souza. Então o município ele não para de melhorar. Infelizmente, nós não conseguimos concluir as escolas. Uhum. Porque as escolas, quando foram construídas, não tinha ar-condicionado. Uhum. Não tinha computação. Não tinha luz digital. E foram sendo ampliadas. Uhum. E hoje, para você fazer, esses investimentos, você precisa reforço de rede. Uhum. E envolve COPEL, envolve projeto, envolve...
Não tem como colocar um ar-condicionado lá se a rede não aguenta, vai acabar pegando fogo na escola.
Mas está sendo colocado em todas as escolas, demora um pouquinho, porque a licitação de prefeitura é demorada, tem gente que vai na frente da escola tirar foto, olha que não tem ar-condicionado, nem na casa dele tem. Na prefeitura também não tinha nas escolas, não é verdade? Agora que está sendo colocado. Mas é assim, gente, a gente passa por um... momentos muitas vezes de falta de paciência, de não entender que a prefeitura não é algo assim do dia para a noite, é demorado. Mas tudo está sendo programado e planejado para deixar todas as escolas em condições de ser uma escola de qualidade, com prédios, com os equipamentos públicos, com as construções e com o funcionário, o servidor motivado.
Muito bem. O servidor precisa estar motivado, né, prefeito? E o senhor teve avanços na área dos servidores, né?
Existe uma boa relação com o sindicato de você conversar. O que não pode é brigar. O sindicato tem as suas demandas, o município tem a sua situação financeira. O que eu posso e o que eu não posso. Dentro da nossa receita, o que foi possível, a gente foi atendendo. Uhum. E sempre que for possível, você vai atendendo. Porque o servidor é importante. Ele que faz o atendimento de 100 mil pessoas. Na saúde, na educação, no social, no esporte. Então ele tem que ser valorizado. Então o sindicato faz o papel de reivindicar, de cobrar, e o município de atender quando tem uma situação financeira melhor. Por isso que a gestão é importante. Você cuidar da receita, você cuidar da despesa, para poder atender a cidade, atender os servidores de uma maneira geral, né? Um pouco para cada um, né?
Muito bem. Prefeito, como que estão os estudos em relação ao transporte público, de se tentar fazer gratuitamente o transporte público em Camorão?
O que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa que está fazendo um estudo de quanto custaria para o município e quanto que aumentaria, uhum, e quais as novas linhas seriam necessárias, para depois você avaliar a capacidade financeira ou não do município. Então, isso que nós estamos fazendo, deixando tudo pronto, contratada para o próximo prefeito decidir. Eu acredito que hoje a gente não tem essa condição, mas de repente no futuro pode ter, mas você tem que ter um estudo feito.
Muito bem, prefeito. Uma coisa que foi debatida muito aí durante a campanha, falaram-se sobre guarda municipal. Que Campo tem que ter guarda municipal. Como faz para ter uma guarda municipal, prefeito?
Aumentando o imposto, cobrando mais o povo. E eu acho que a população não tem condição de pagar o custo de uma guarda municipal. E as cidades que implantaram guarda municipal, você pode pegar os dados. Não existe esporte e cultura nessas cidades. Não tem as 6 mil crianças praticando atividade esportiva, não tem mais de 1000 pessoas praticando alguma atividade na cultura de graça, não tem. O que tem é assim, guarda municipal, se você olhar Araponga, se você olha Sarandi, se você olha Guarapuava, se você olha o Moarama, você pega o que a gente faz no esporte e na cultura, se eles fazem lá. Não fazem. Então era você fechar a Secretaria de Esporte e Cultura e implantar a guarda municipal, que praticamente era o custo. E eu acho que não é correto isso, né? Eu acho que o correto é a gente continuar investindo na juventude, investindo em esporte e cultura. Se a receita amanhã permitir, tudo é possível. Atender o servidor, criar a guarda municipal, aumentar o período integral em escola, entendeu? Então, só que você tem um orçamento e você tem que usar aquele orçamento distribuindo uma parte para cada secretaria.
Geraria em quantos milhões um orçamento desse aí, prefeito?
Eu acredito que uns 20 milhões por ano.
20 milhões ao ano para se manter uma guarda municipal. É.
Então, se considerar que o nosso IPTU é 70, você teria que aumentar 30%, porque não tem outro jeito. Vocês criam despesa e tem que ter uma receita. E você acha que a população hoje aceitaria você aumentar um imposto num volume desse? Então quem promete não fala que vai ter que cobrar de alguém a conta, né?
Não vem nenhum subsídio do
governo federal. Não vem, entendeu? Então o governo fala há muito tempo que vai transferir segurança para os estados e municípios, mas eu nunca vi nada de recurso novo nessa área.
Muito bem. O Cleverson está ouvindo o senhor também, o Cleverson que é lá do Araucária.
Cleverson, um abraço. Ontem eu fui ver as mulheres trabalhando, fazendo lembrança pro Dia das Crianças lá no barracão que eles têm no Araucária.
No Araucária.
E todas motivadas, trabalhando para fazer uma lembrança agora pro Dia das Crianças.
Muito bem, prefeito. Dia das Crianças, a gente lembra na época de escola, que a gente ia para as atividades e dos Dias das Crianças. E para amanhã, está prometendo que não vai chover, viu, prefeito? Amanhã não tem previsão de chuvas e tem atividade na Praça do Fórum para as crianças, né?
Tem atividade. Acho que na cidade inteira tem atividade, né? Vários bairros fazem, várias escolas fazem, várias associações também fazem. E é um evento, assim, importante.
Muito bem, prefeito. Para o senhor, então, um excelente final de semana, um bom feriado. Segunda-feira, o senhor está de feriado ou vai trabalhar, prefeito?
Trabalhar.
Bom final de semana para o senhor. Até a semana que vem.
Até para você e para todos os ouvintes.